Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode ir direto na sua plataforma de podcast preferida, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Estamos em todas as principais plataformas de podcast da atualidade e também no YouTube. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é aquele spin-off do Talk to Biz, onde falamos especificamente do mercado de tecnologia. E essa é uma edição especial porque temos aqui um encontro titânico. Eu trago o nosso comentarista de sempre, jornalista especializado em tecnologia, Renan Peixoto, mas trago também o nosso amigo gestor de TI que nos acompanha no Coin to Biz, nosso amigo Sander. Então, por favor, Renan Peixoto, bem-vindo a mais um Talk to Biz Tech.
Grande Bruno, boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno, Sander. Acho que vai ser um episódio muito diferente, né, Garcia? Vai ser bem legal, assim, a gente ter essa troca, essa dinâmica aqui. É algo que a gente tem aí bastante informação para falar hoje. E tendo mais um participante é sempre bom, é sempre algo interessante da gente conversar, trazer e entrar nesse assunto, que a gente hoje vai falar sobre o quê, Garcia?
Inteligência artificial, não tem como não falar. Aliás, eu já até acabei falando, né? Eu tangenciei esse assunto em outros comentários que eu fiz pro review, em alguns episódios do Talk to Biz. Teve um que eu falei recentemente sobre impacto no mercado de trabalho para a área de marketing. Participei do Marracast, o programa do nosso amigo Sander. Falamos lá sobre o impacto da inteligência artificial no marketing. Então, na verdade, sim, a gente está falando sobre isso, mas não pegamos ainda o tema para olhar para esse mercado de inteligência artificial, quem são os grandes players, quem está ganhando, quem está perdendo, o que a gente pode esperar dessa grande corrida, entre aspas, armamentista da inteligência artificial e o que a gente pode esperar para o futuro. Mas, por favor, antes da gente continuar, o nosso amigo, nosso companheiro de bancada do Coin to Biz, o nosso spin-off sobre o mercado de games, meu amigo Alex Marra Sander. Seja bem-vindo também ao Talk to Biz.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Renan. Está muito legal a gente conversar, né, ter essa troca de ideias, né, falando sobre a parte de inteligência artificial, que está crescendo muito. Eu sou um usuário, confesso, de inteligência artificial. Né, até conversamos, inclusive, no Coin to Biz, lá sobre um jogo que desenvolvi usando o ChatGPT.
Né, exato, de Space Invaders. Exato.
Então, assim, é muito, muito importante a gente discutir sobre isso, né, para onde ele vai caminhar. Né? Eu sou um dos usuários do ChatGPT, um usuário que, inclusive, faço uso do ChatGPT profissional, né? Então, tenho muita coisa que dá para a gente conversar, e não só o ChatGPT, eu tenho usado várias outras ferramentas para estudá-las, né, como é que elas funcionam, entender a semântica, né? Porque nós estamos hoje falando de ferramentas semânticas, não somente ferramentas que você traz qualquer coisa que você coloque lá.
Ô, Sander, engraçado que a galera, para acompanhar essa conversa, acompanhar 100% essa conversa, aqui tá igual o universo Marvel, né? O camarada tem que assistir, ouvir o Talk to Biz, mas tem que ouvir o Marracast, tem que assistir o review no YouTube, e assim ele vai acompanhando, tem que ouvir o Talk to Biz Tech passado, enfim, assim ele vai acompanhando toda essa conversa sobre inteligência artificial. Vamos lá, inteligência artificial parece que é o tema desde o ano passado. Eu já tinha gravado alguns comentários sobre isso, porque, na verdade, a gente tem logo de cara, de largada, um potencial impacto ali muito grande em tudo que diz respeito a marketing, marketing digital, por conta do fluxo de pessoas. Os camaradas deixam de usar o Google e passam a usar uma outra ferramenta. O que que isso gera de mudança em toda a estrutura e toda a dinâmica que a gente tem no digital hoje? Mas eu peguei alguns números que aí falam do mercado de inteligência artificial de uma forma mais ampla. O mercado de IA como um todo, que, segundo alguns futurólogos, ele pode chegar em 2030 a mais de $1 trilhão. O pessoal diz que no ano passado, 2022, ele já teria faturado cerca de $143 bilhões. Eu não sei exatamente como é que está sendo feita essa conta, o que está sendo levado em consideração aí. Para esse ano, a previsão são outros 207 bilhões. E aí, para 2030, eu tenho uma previsão aqui de $1.8 trilhão. Quer dizer, é uma escalada violenta. Eu estou começando já com esses números, e aí vou jogar para vocês comentarem, porque a gente muito recentemente viu outros mercados também que, nossa, a galera fazia previsões estrondosas, né? Dois anos atrás aí, metaverso, olha aí, NFTs também, que tiveram sua vibe, a gente viu muita coisa até ligada à realidade aumentada, à realidade virtual, quer dizer, também esse mercado é o tempo todo movido a esses movimentos de hype, mas a gente pode concordar que em relação à inteligência artificial, a coisa realmente ganhou um outro formato, quer dizer, não, é muito injusto comparar inteligência artificial, por exemplo, com metaverso, porque ninguém usou metaverso. Talvez só os especialistas e os jornalistas que acompanham o setor.
Porque, ao contrário, assim, da inteligência artificial, caro, né?
É, sim. Tem outras dificuldades ali de adesão, né, ao metaverso. Mas inteligência artificial não, Sander. Inteligência artificial meio que explodiu. Os alunos já fazem trabalho, eles não sabem nem do que eles estão escrevendo, não sabem nem o que é inteligência artificial. Mas eles já sabem o que é o ChatGPT e já sabem o quanto o ChatGPT pode ser útil nas mais diversas tarefas.
Perfeito.
E aí a gente tem essa corrida, né? Essa corrida louca. E eu queria ouvir, Sander, de você, quer dizer, a gente tem a OpenAI, mas tem a Microsoft, o Google anunciou uma série de coisas, o último Google I.O. foi praticamente só sobre inteligência artificial. Quem está na liderança, de fato, Sander, desse mercado?
Olha, assim, você tem players muito grandes rodando aqui, né? Você tem tanto a Microsoft quanto já tinha, e aí pouca gente fica lembrando, assim, mas a primeira vez que eu vi uma inteligência artificial realmente respondendo algo com coerência, com semântica, respondendo por voz, inclusive, já tem alguns anos, tá? Não foi agora, foi com o Watson da IBM, né? Isso foi o ano de 2014.
Exato, o Watson já foi um negócio assim, de explodir cabeça, né, naquela época.
Só que era muito restrito, era muito caro para você ter aquilo em mãos. Hoje você tem disponível na sua mão, na palma da sua mão, no celular, um acesso ao ChatGPT. De uma forma gratuita, limitada, certo, mas é gratuita, né? E você sabendo, e a gente até discutiu isso, daí conversou isso num Point Business, né? Falando sobre isso, que antes disso até, a primeira inteligência artificial que eu tive contato, eu era criança ainda, num jogo do MSX chamado Zanac, né?
Eu lembro disso.
Que fazia o cálculo, né, de acordo com a sua habilidade, ele colocava mais ou menos inimigos na tela, né? Então tinha uma certa inteligência artificial em cima disso daí. Mas voltando para o tempo atual, hoje a gente tem players muito grandes, o Bard está chegando aí com uma infinidade de coisas que os outros concorrentes não têm, que é a quantidade de dados e pesquisas que o Google já levantou até hoje. Então, assim, imagina a quantidade de parâmetros que esse novo IA, essa nova IA tem, né? O ChatGPT, ele passou de agora estou fugindo aqui em relação aos números, né, porque é preciso checar a quantidade de números exatos, mas ele passou de algo de 100 bilhões de parâmetros para 10 trilhões de parâmetros, não sei exatamente, confirmo ainda.
Na versão 4, né,
que você diz. Na versão 4. Só que agora eles já implementaram também a busca pela internet, entendeu? A versão beta dele, nova, você não só faz a consultar a parametrização já existente dentro do ChatGPT, mas ele também faz uma busca em tempo real na internet sobre o assunto.
Inclusive, então, foi esses dias que eles anunciaram o aplicativo para iOS, né? Do ChatGPT.
Exato.
Tem muito tempo.
Então, assim...
Aliás, ô Sander, deixa eu só fazer um aviso aqui pro pessoal, que esse é um programa com um potencial de desatualização muito rápido, né? Porque tá toda... A cada minuto sai uma notícia nova. Então, a gente tá gravando hoje, dia 24, esse programa vai ao ar na semana seguinte, então você... possivelmente está nos escutando a partir do dia 31 de maio, ok? E aí pode ser que até lá alguma inteligência artificial já tenha até, inclusive, destruído toda a humanidade. Então talvez você nunca nem escute esse programa, né? Mas vamos lá, desculpa, Sander.
Destruir a humanidade eu não acredito que aconteça, tá? Mas eu acredito que a gente vá passar por uma fase de fake news mais... bem elaboradas, tá? E isso a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto, né? Porque as IAs, elas conseguem hoje fazer várias coisas especializadas, desde imagens, né, textos e voz. Já tem IA que consegue pegar a tua voz e traduzir para qualquer língua, usando o seu tom de voz, usando a sua voz.
Eles não fizeram um videoclipe daquele camarada, o Drake, né? Eu não entendo muito de música, mas...
Não fizeram a foto do Papa aí, que todo mundo acreditou que o Papa...
É, o Papa com um jaquetão, né?
Aquilo
ali foi... de skate.
Aquilo foi um negócio que tu fica assim... Cara, quando o pessoal votou que era IA, o pessoal ficou... Aí, tipo assim, eu acho que deu aquele impacto, né, do tipo... Como é fácil fazer uma questão que vai todo mundo acreditar, né? Pois realmente...
Tinha uma também... Saber... Ô Renan, tinha uma também do Trump sendo preso, né? Foi um pouquinho antes do Papa.
Sim. Acho que o potencial é absurdo, como você já estava falando, assim. Eu acho que o potencial é absurdo com relação a essa questão de fake news e outros tipos de informações que podem começar a aparecer, assim. Eu acho que se realmente os governos de todos os países não começarem a realmente... brecar essa questão de fake news e ficar mais atento, isso vai ser um problema grande mesmo.
Com certeza. Sim.
Agora, eu queria jogar para vocês dois pontos, até que, já que a gente está falando de fake news também, mas o primeiro ponto é, a partir do momento que essas ferramentas, como o ChatGPT, e aí agora o buscador do Google integrado ao Bard e o Bing integrado também à OpenAI, com a ferramenta da OpenAI. Mas, aparentemente, ninguém quer mudar ainda verdadeiramente a mecânica de busca. Porque se eu não tiver essa mecânica de busca, eu não tenho a publicidade. E se eu não tiver a publicidade, todo esse modelo desmonta. Aí a grande questão é, me parece que o Google está numa encruzilhada ali, porque se ele... apostar de vez nisso, ele mata o seu próprio negócio. É o velho dilema da inovação, né? Ele avança, mas não pode avançar muito. Mas, de certa maneira, também ninguém quer matar essa galinha dos ovos de ouro, porque ninguém ainda pensou numa nova forma de ganhar dinheiro com isso. E simplesmente o ChatGPT pelo ChatGPT, ele também não dá dinheiro e não sei quando vai dar. Dizem aí os analistas especialistas no setor que o ChatGPT deve estar custando aí para funcionar em torno de $700 mil por dia.
Né? Estou com estatísticas fresquinhas aqui do ChatGPT.
Ah, então manda, Sander.
É, o custo mensal dele é de $3 milhões, tá? Para se manter hoje.
Só isso?
Só isso.
Quer dizer, só isso. Parece. Eu vou sacar aqui. Toma, Sander, 3 milhões, Não,
manda pra conta aí, eu te passo o Pix depois. O número de queries que hoje estão rodando são de 10 milhões por dia, né? Durante essa parte do lançamento. A infraestrutura está na Microsoft. Por isso que o custo está só de 3 milhões, porque a Microsoft está subsidiando boa parte desse custo.
A Microsoft está bancando parte da brincadeira, né?
Isso.
É porque se fossem realmente $700 mil por dia, dá muito mais do que 3 milhões no final do mês. Né? Mas o custo ainda assim é muito alto, para um negócio que a galera, óbvio, agora está todo mundo na farra usando gratuitamente, né? Ou a esmagadora maioria usa gratuitamente, que é o caso dos... E aí acho que é o ponto que é o caso dos serviços digitais. que o buscador, ninguém consegue cobrar por um buscador. Da mesma forma que a Meta nunca conseguiu cobrar pelo WhatsApp. Porque a hora que ela cobrar, mesmo que seja 10 centavos, a galera vai para o Telegram ou vai para uma terceira ou quarta opção. Não?
Essa é uma das coisas que a gente mais ouve, né, em relação à internet. Né? Ah, um negócio de graça. O negócio funciona bem lá, mas ninguém paga nada. Quando você não tem o custo de um serviço, o serviço é o seu dado.
Sim.
O seu preço é o dado que você deixa navegando lá. São os cookies que você que acaba gravando na sua máquina. Então, e aí imagina isso aí multiplicado. Vamos supor que, e eu vou colocar uma conta de padeiro bem, bem tosca aqui, tá, gente? É um centavo para cada dado de navegação que tem ali. Eu sei que custa até menos que isso, tá? Mas tem custo. E aí você tem, por dia, no mínimo, 18 bilhões de buscas. É só você fazer a conta de quanto dinheiro que não rola nesse processo aí todo. E não, aí, mas... voltando para a estatística lá do ChatGPT, por exemplo, o número de usuários ativos em janeiro de 2023 era de 100 milhões. Agora, em abril, chegou a 173 milhões de usuários. Tá? Sendo desses 173 milhões de usuários, já são mais de 12 milhões de usuários pagantes. Ou seja, se paga.
Já é um número considerável, né?
Já se paga. Já tá? É um número considerável. O revenue, que é o retorno, é de 200 milhões pelo final de 2023, 200 milhões de dólares, né? E previsão de um bilhão de dólares para o final de 2024.
Isso só para a OpenAI. A gente não está considerando o restante do mercado.
Considerando somente o ChatGPT. Porque a OpenAI tem várias outras coisas. Tem o DALL-E, tem o tratamento de som, tem o tratamento de vídeo, tem o ajuste que eles fizeram com a Adobe para fazer o Adobe, o novo inteligência artificial da Adobe. Tem muita coisa.
Então, ô Sander, você está me dizendo assim, olha, então esse modelo não vai seguir o modelo tradicional do digital, que seria ou um modelo baseado em publicidade, mas vai para um outro modelo também famoso, que eu até falei disso num episódio recente do Talk to Biz, que seria uma espécie de modelo freemium. Eu tenho aquele recurso ali para quase todo mundo gratuito, mas uma parcela pequena que paga. Agora, e quando isso se tornar tão popular, porque a galera vai jogar, qual vai ser a batalha então? Jogar para o gratuito. Eu vou ter outras ferramentas que possivelmente vão oferecer recursos similares de forma gratuita. A gente pode caminhar para isso e isso virar um novo mercado de buscadores, que aí no final das contas eu não vou ter como cobrar de ninguém por algo que vai estar tão comoditizado, e eu não estou desmerecendo a tecnologia, mas assim, a gente não desmerece a tecnologia por trás do Google, né? Mas é algo que já é padrão, já é banal no nosso dia a dia. E se a gente usa o Google, mas se o Google um dia falhar, a gente não vai ter problema em se adaptar com o Bing, e certamente tem outras terceiras e quartas opções aí, que hoje não são tão fortes porque já não tem o mesmo, não consegue concentrar o mesmo volume de usuários. Então, será que essa concorrência, porque a gente inclusive trocou umas mensagens outro dia sobre sistemas de inteligência artificial de código aberto, né? E eu sei que quando a galera pensa código aberto, oh meu Deus, Linux, mas não é isso, né? Não é a questão, não é o Linux, a questão é de você ter algo que seja gratuito ou, sei lá, que possa ser ainda mais conveniente do que o ChatGPT. Eu já vi, por exemplo, algumas pessoas falando, mas aí você que é o cara de TI aqui na mesa, que assim, eu vou poder instalar uma inteligência artificial na minha máquina para ela me ajudar e ser o assistente a partir dos meus dados. Então, sei lá, o cara pega a minha inteligência artificial aqui, pega todos os roteiros que eu já escrevi para o Talk to Biz e me ajuda... Entendeu? Eu pergunto, quando qual é o episódio que falamos sobre isso tal, e tal? Sabe? É um negócio de louco
isso. Isso é ótimo, né? Isso é perfeito. É. Aliás, assim, é nesse sentido que a gente tem que usar a IA, né? Porque você simplesmente colocar alguma coisa no texto, num contexto, e esperar que ela responda qualquer coisa ali, vai vir muita coisa nada a ver, entendeu? Agora, se você pegar a sua. Você já tem uma IA super treinada na semântica. Né? Super treinada em como ela vai saber organizar as palavras na sequência, tá? E aí, quando você tem esse super treinamento nela, você consegue alimentar ela com outros dados. Por exemplo, você tem no OpenAI, você tem keys, né? Você pode usar chaves, né, de integração de APIs que ela fornece, em que você pode treinar a sua biblioteca de informações dentro dela e usar ela como seu assistente pessoal ou seu assistente para o seu público, respondendo de uma forma muito mais humanizada do que simples chatbot. E isso vai fazer uma diferença enorme também nas tratativas de saque, né? Das tratativas de autoatendimento, nos processos de primeiros socorros também podem ser utilizados, tá? Daí para frente. Então, assim, e também chamadas de emergência, né, de uma forma mais humanizada, né? Então, várias coisas assim podem ser utilizadas com esse tipo de dispositivos, né, de
APIs. Aplicações em saúde, né? Eu e Renan falamos aplicações sobre isso num episódio saúde. Recente também do Talk to BizTech.
Nós temos que ver o seguinte, é muito problemático toda a tecnologia que surge, por exemplo, tecnologia da exploração da fusão nuclear, né? Certo? Da fissão nuclear, desculpa, não fusão. Fusão é outra tecnologia que está sendo pesquisada agora. Da fissão nuclear, né? Ok, benéfica porque é uma das energias, das gerações de energias mais limpas que tem, perigosa, mas mais limpas que tem, tá? O problema é o lixo nuclear que ela gera, né? Porém, ela foi utilizada para a guerra. Uma tecnologia que poderia ser benéfica e foi utilizada para o mal. E hoje,
você acha que isso vai acabar com
esse apontamento, né? esses mísseis estão sendo apontados por aí, né? Por conta disso daí.
Ô, Sander, por acaso você acha que a inteligência artificial vai ser usada para isso, Sander? Pelo amor de Deus, claro que não.
imagina se não. É. Né? Imagina você receber uma mensagem de uma inteligência artificial que, por acaso, nós somos pessoas que estão sendo expostas publicamente, eu, você, o Renan, nós estamos publicamente expostos. Alguém captura a nossa voz e começa a mandar mensagem para nossos amigos pedindo dinheiro.
Aliás, uma matéria que eu vi aqui, né, antes da gente começar a gravar, eu puxei aqui as notícias mais recentes e já tem um golpe aí na praça de criminosos tentando simular a voz de crianças, de filhos, para fazer aquele velho golpe do falso sequestro, né?
Sim.
Então, essa vai ser esse vai ser o novo nível, o próximo nível, né? Agora, ô Sander, eu acho que possivelmente o grande potencial, então, que a gente vai ver nesse mercado, Sander e Renan, né? O grande potencial que a gente vai ver nesse mercado talvez não seja necessariamente com essa inteligência generativa, mas sim com as aplicações específicas que a gente vai ver, né, sendo desenvolvidas a partir dessa inteligência, porque hoje, de certa maneira, o que a gente está vendo é o uso mais tosco, assim, o uso da galera para fazer trabalhinho de colégio, trabalhinho de faculdade. É óbvio, ajudando nas tarefas mais triviais, mas o que isso tem de potencial maior, de fato, são as aplicações específicas. E aí, será que a gente vai ter, né, a OpenAI, que hoje está nesse grande hype, será que isso se mantém? Porque eu penso sempre na IBM, que lá atrás já vinha pesquisando tanto sobre inteligência artificial, como você próprio lembrou aí do Watson, e com várias soluções corporativas nesse sentido, empresa mais inteligente, cidade inteligente. E aí eu tenho uma inteligência que é um chatbot, na verdade, por mais impressionante que seja, mas é isso que ganha o hype, né, isso que ganha a atenção da sociedade. Mas será que o mercado vai estar aí? Porque por mais que hoje você fez uma conta aí, mostrou alguns números, tá ok, está se pagando, mas o potencial não está aí, né? O potencial está em outras coisas. O que vocês acham?
Eu acho que a inteligência artificial agora, acho que a gente está vendo uma nova revolução. Minha visão. Eu acho que a gente hoje sempre teve aquela brincadeirinha dos Jetsons de ter a inteligência artificial, mas como a Alexa, né? Um programa que a gente já falou, o próprio Google Assistente, que até ele tem um pouco mais de desenvoltura. Mas eu acho que isso é uma revolução. eu vejo que isso cada vez mais vai ser mais utilizado, vai ter mais presença. Por exemplo, o Google I/O, ele foi... Primeiro que o Google foi o primeiro ano que o Google fez uma coisa mais enxuta, né, um evento mais enxuto, e basicamente ele foi todo voltado para IA. Né, se quem viu ali e acompanhou, ele foi totalmente voltado para IA, não só pela questão, mas pela pressão também que o Google recebeu de tipo, e aí, a gente está aí, os investidores e tudo mais, olhando e falando aí, como é que a gente vai, vocês vão ficar para trás nisso, como é que vai ser? Então, a resposta dele foi totalmente o evento, basicamente, 80%, 90% dele voltado para essa questão. Até que você falou alguns pontos ali, por exemplo, a questão do buscador. Não sei se você tiver um tempinho, depois joga na internet, eu cheguei a ver mais ou menos que eles mostraram uma tela de como ficaria algumas buscas daqui para frente, né? Ou seja, ele daria algumas respostas um pouco mais elaboradas para algum tipo de pergunta, eu acho que é muito mais específica, né? Mas mantendo um pouco dessa questão do buscador como já é hoje. Mas
Eles mostraram sim, ele teria um botão lá em cima para você, se quisesse, enfim, aprofundar ali com o Bard, você seguir. Acho que não é muito diferente do que a Microsoft está fazendo,
sim,
né?
Sim, está fazendo.
O Bing já está com um recurso parecido.
E já está integrando até no Windows 10 e 11, né? Você já tem já uma barra de busca aqui já, né?
É por sim, isso sim. Até que eu brinquei no começo, que assim, eles fizeram, mas né, tem um claro receio ali, pô, como é que eu faço isso sem acabar com o negócio que transformou a minha empresa na maior empresa de tecnologia do mundo, né? Então isso é, de fato, uma preocupação.
Eu concordo contigo, é 100% uma nova revolução. Uma coisa que eu já tenho falado até, acho que falei com o Bruno um tempo atrás, sobre os profissionais de programação se prepararem, porque a tendência é que você torne-se mais um arquiteto de soluções do que um desenvolvedor, de fato, né? Porque o desenvolvimento vai acabar sendo... porque você vai ter que saber como conectar os ramos de negócio, os diferentes ramos de negócio, né? As diferentes regras de negócio, desculpa, não ramos, mas regras de negócio de um processo de empresa, e saber traduzir isso aí para uma forma que a IA desenvolva para você, né? Conectando esses módulos de forma diferente e aí você integrando e orquestrando, né, esses módulos. Então, você passa a ser não só um desenvolvedor, mas também passa a entender o negócio. Tá? Então, é muito importante, e essa revolução, ela vai cada vez mais rápido, vai acontecer de uma forma cada vez mais rápida. Né? Por que que eu considero isso? Em pouco tempo, a gente tinha, por exemplo, Midjourney. Midjourney na versão 1.0, basicamente eram rabiscos, o negócio não era muito bem elaborado, né? E agora a versão 5 do Midjourney é fantástica a geração de imagens que ele tem, né? E tem o Stable Diffusion também, que é outro que está gerando coisas cada vez mais fantásticas, né? Por exemplo, se vocês depois acompanharem no LinkedIn, procurarem lá pelo meu perfil, né, lá no LinkedIn, o jabazinho agora, né?
Manda, mais que merecido.
Procura para o Alexander Marramonks, né? Ou então Marrakech, tal, também lá no LinkedIn. Tenho colocado várias matérias, tenho escrito várias matérias, e todas as imagens que eu uso nas matérias são feitas em IA. Inclusive tem imagens lá que você fala, não, isso não é possível que foi feito em IA, é uma foto, mas foi feito em IA. E o prompt que eu gero para falar isso, eu falo sobre o tipo da câmera fotográfica que vai ser utilizada, tipo de lente que vai ser utilizada, iluminação, qual é a situação proposta do cenário, né? Se você tem algum tipo de público em volta, se a pessoa está no centro, se ela está no lado, se ela está sorrindo, se está triste. Então você vai escrevendo no estilo machadiano. Você tem que ser bem detalhista, em inglês inclusive, né, para você ter o resultado que você quer, e você ainda no final você ainda tem parâmetros que você seta qual é o tamanho, proporção que você quer, R16x9, né, e também é a qualidade, o tasso, que qualidade de gramatura que você quer que a imagem saia. Então, assim, tem muitos parâmetros que você pode setar, e isso a gente está só na ponta do iceberg que a gente está vendo aqui. Imagina daqui para frente, quanto mais informações a gente conseguir captar, quanto mais informações a gente conseguir trazer para a IA, e isso aí você tem uma beleza e um perigo, né, dos dois lados. A beleza é que você vai conseguir ter mais produtividade sacrificando menos as pessoas, O perigo é que as pessoas podem deixar de pesquisar as coisas da forma correta e trazer informações cada vez mais pobres, né? Porque simplesmente foi IA que trouxe sem conferir aquele resultado.
Ô Sander, o mito do império dos cretinos logo se tornará uma realidade, né? Isso você pode estar querendo me dizer. Mas olha só, antes de você responder, vamos. Tem notícias aí que eu não fui atrás dessa informação ainda para conferir, mas tem notícias aí que falam que pela primeira vez na história da humanidade temos uma geração que tem um QI abaixo da geração dos seus pais. Né? O quanto o ChatGPT aprofunda esse gap. Quer dizer, eu vou ter gerações seguintes com QI decrescente, ao invés de melhorar, vai piorar? É isso mesmo?
Não acredito que seja dessa forma, tá? Assim, a gente hoje tem... É lógico, toda tecnologia leva uma deformidade do seu uso, né? Assim como, por exemplo, carros levaram a obesidade, né? Indiretamente, né? Você tem... E outras tecnologias, como a televisão levou a sedentarismo, né? Então, todas as tecnologias têm o seu lado negativo, né? Algum tempo, você tem já pessoas que usam a internet como base única de informação, ou especialmente o WhatsApp, sem conferir a notícia que chega por ele, né? Simplesmente consome aquela informação.
Sim.
E sem conferir. E o que acontece? Você tem uma enxurrada de fake news. Estudos também falam que, por exemplo, você só consumir televisão sem você se exercitar o seu cérebro provoca e tem a tendência de provocar um Alzheimer, né? Ou uma demência de uma forma mais contundente.
A demência, com certeza, né? Dependendo do programa.
Demente, né?
Dependendo do programa.
Com certeza, né? Mas, assim... Toda tecnologia tem seu perigo, tem seu risco. Mas eu acredito que vão existir pessoas que vão utilizar de uma boa forma a tecnologia, né? Por exemplo, se você pegar o ChatGPT e utilizar ele como seu assistente, né? O seu, como o pessoal chama lá nos Estados Unidos, seu personal intern, né? Você acaba fazendo muito bom uso dele. A produtividade cresce, de verdade. Você consegue... realmente trazer informações que são fiéis, fidedignas, né? E lógico, toda informação precisa ser checada. Nada que você receba dali, você pode simplesmente copiar e colar e jogar dentro dos seus artigos ou matérias, porque você precisa checar, fazer um cruzamento de dados, checar se você já falou, escreveu, se não é contraditório, né? Existem também as informações filosóficas que podem implicar aí, né? E aí a gente poderia chamar alguns filósofos para falar sobre isso, como Leandro Carnal, né? Como era o Sérgio Cortella, né?
Para falar sobre isso. Vou falar com eles aqui no Zap para ver se eles nos atendem, encontram espaço na agenda.
Mas assim, a gente tem que passar por um... Vai ser um momento de que a humanidade vai ter um impacto, sim, né? Em relação a esse processo de autoaprendizado e deixar de que a inteligência artificial tome todas as decisões possíveis e necessárias para passar para um crivo humano, né? Mas depois a gente vai... Eu acredito, e aí eu, Alexander, acredito que as pessoas vão aprender a utilizar ela como uma ferramenta e não como um fim.
Agora eu quero trazer um outro ponto aqui, que é... algo até que a gente conversou lá no Marrakech, o Sander, eu acho que é um movimento que já está começando. Algumas empresas começam a fechar conteúdo e querer cobrar da OpenAI, que eu acho até bastante razoável, tá? Né? Em que sentido cobrar? Você vai usar a minha informação, o meu conteúdo, para treinar o seu sistema de inteligência artificial para depois oferecer serviço para outras pessoas, para terceiros. Quer dizer, a gente pode estar caminhando para uma web mais fechada. Eu sei que o pessoal normalmente faz a comparação com o Google, né? Eu quero ouvir a opinião do Renan também sobre isso. O pessoal faz a comparação com o Google. Ah, mas o Google já fazia isso. Só que, na maior parte das vezes, o Google estava muito mais interessado em entregar resultados para uma potencial busca mas não oferecer serviços. Porque, veja, o Google em nenhum momento substituiu o conteúdo. Né? E aí, quando eu falo de uma ferramenta como o ChatGPT, ele substitui, de certa maneira, o conteúdo. Então, daí é todo o pavor em relação ao fluxo de pessoas no digital, porque ó, esse cara não vai mais visitar o meu site, porque o sistema, seja Bard, seja Bing, seja OpenAI, ele vai simplesmente já entregar uma resposta pronta. Ou vai oferecer serviços, né, de atendimento com base num conteúdo que eu gerei. E o próprio Google, ao longo da sua história, teve alguns momentos que a galera, opa, peraí, você está indo longe demais. Eu lembro daquela situação em que ele queria digitalizar todos os livros, toda a bibliografia lançada no mundo. Quer dizer, em vários momentos e em várias situações, ele foi podado também. Não, peraí, você vai ganhar dinheiro aqui com esse negócio que eu estou fazendo? Né? Que é a briga até hoje das empresas de mídia. Né? Eu faço as pessoas se informarem pelo meu serviço, pela minha plataforma, com o conteúdo que outra empresa gerou. Uhum. E não pago nada ela com isso, mas eu fico com todo o valor da publicidade. Quer dizer, então isso está vindo num momento em que há toda uma discussão de qual é o formato de internet que seria o mais adequado. É claro que para essas empresas o mais adequado é deixar do jeito que está, porque aí quem oferece a ferramenta que captura tudo, que no caso era o Google, mas agora o Google pode tá vendo aí um rival à altura, é o cara que ganha o jogo por meio da publicidade ou por meio de assinaturas, que eu acho que ainda não está muito claro, e mesmo com os números que o Sander trouxe, eu acho que a gente ainda pode ainda ter reviravoltas aí. O que vocês acham disso? A gente vai caminhar para uma web mais fechada? Renan Peixoto.
Eu tenho uma pergunta para o Sander, que eu fiquei com isso na cabeça desde que ele abriu o programa falando da questão do Watson, né? O Google tem também um computador quântico, né, que ele utiliza também para isso. Isso é uma vantagem no desenvolvimento de uma inteligência artificial, uma vez que a gente está falando de um mega computador que vai fazer bilhões de cálculos por segundo, que hoje um outro vai levar bem mais tempo, né? Isso daí seria uma vantagem competitiva para o Google?
Então, isso daí é uma coisa que a gente... A computação quântica é alguma coisa assim totalmente fora do processo da IA como está hoje, tá? Por enquanto, a IA ela utiliza treinamento através de alimentação de dados semânticos, né? E você vai fazendo várias análises de pesos, né? E diferentes pesos para cada entrada, você vai ter uma saída específica. Então, mas isso é processamento normal, né? O computador quântico, enquanto é assim, e o processador normal, ele tem o 0 e 1, e sempre tem os dois estados, 0 e 1, 0 e 1, 1, 0, 0, 1, 0, e assim por diante. Uhum. Normal. O computador quântico, ele é uma loucura em que os dois estados de 0 e 1 estão ao mesmo tempo.
Sim. Uhum.
Né? E é assim, é muito. Para falar com propriedade sobre o computador quântico, preciso chamar um físico quântico sobre isso, porque é um negócio muito, muito louco. Basicamente é, antes dele você perguntar, ele já sabe a resposta. Né?
Sander, mas complicado. a gente já tem máquinas, hardware realmente funcionando, ou tem coisas experimentais ainda? Como é que está esse desenvolvimento? Porque eu sei que, da mesma forma que o Renan colocou, eu sei que existe coisas em desenvolvimento, né? Sim. Mas o que a gente já tem de efetivo? Porque isso poderia ser um novo salto, né?
Seria um salto, e eu acho que é um salto, assim, inimaginável.
Com certeza. Não, isso daí está um nível de um salto tecnológico tão grande quanto o entrelaçamento quântico de partículas, né? Em que você, não sei se vocês chegaram a ver isso daí, imagina você ter um comunicador com suas partículas entrelaçadas, em que não importa se a nave está no planeta Terra ou se ela está lá no outro lado da galáxia, ao momento que você, por exemplo, faz um transmissor de 8 bits, em que você transmite uma letra, né, com esses 8 bits ali dentro daquele transmissor quântico, que o spin de um lado vai girar, e você controla esse giro de spin, instantaneamente, de forma conectada, do outro lado da galáxia, a mensagem chega.
Peraí, Sander, eu já não tô entendendo mais nada, eu vou pegar um drink aqui, porque eu não tô conseguindo acompanhar.
Cara, é assim, é muito louco.
Basicamente é um multiverso, e em algum momento eu vou encontrar com o Kang, né, é isso.
Não, eu acho que assim, eu acho que o que ele falou basicamente é, cara, Ainda não estamos nem, não chegamos nesse ponto, uma vez que também o computador quântico ainda não é uma realidade comum do dia a dia, nem acho que nem perto disso no momento. Mas, assim, acho que a partir do momento que a gente está desenvolvendo agora, né, a inteligência artificial, e é uma coisa que é engraçada, né, se a gente pegasse há um ano atrás, era uma coisa muito, assim, tipo, né, ali, começando, aí vinha um outro falava, era uma coisinha que estava ali e tal, pelo menos quando a gente via muito na mídia, né.
Ô, Renan, mas cara, agora eu estava lembrando, ô, Renan, lembra que a gente gravou sobre o Google I.O. no ano passado, e eles apresentaram um negócio da linguagem, acho que era Lambda, lembra disso? Que eles falaram um pouquinho, sim. Ainda não estava, como você falou, ainda não estava nesse hype assim, que está hoje, né.
Aí pega aquele gancho que você falou lá no início, né, a gente está falando de um programa que vai ser lançado daqui a uma semana, que daqui a uma semana já pode ser uma coisa bem diferente. Então, assim, quando a gente está falando de uma questão de um ano atrás, já deu um salto, assim, incrível. O que a gente comentou aqui da questão de computador quanto é algo, assim, inimaginável, né? Eu
acho que é um fora da caixinha.
Totalmente, um exercício de futurologia total, assim. Mas era uma curiosidade, porque eu fiquei com isso na cabeça quando ele falou da questão do Watson, e eu já pensei, minha cabeça já foi lá e falei assim, cara, imagina uma coisa agora. Que a gente já está falando dessa revolução, e eu acho que a gente vai começar a ver mais, por exemplo, a própria Alexa, né, que ela sempre, ela já tinha um sinal de dando um certo cansaço, porque ela era limitada, né, ela tem a sua limitação, ela pode agora dar um salto muito grande de trazer outras funcionalidades que pode reviver, e não só reviver, como deixar ela muito mais forte para o mercado. É uma gama de possibilidade muito grande.
O Renan, inclusive, que o Bezos já anunciou que a Amazon está com foco nisso, né? Então vai vir por aí em algum momento. Agora você estava falando aí sobre o episódio se desatualizar até a publicação. Se você, ouvinte, estiver aí com o seu guardado aí, carregando na gaveta ao lado, aquele acelerador de partículas, como o Sander falou, de repente você já consegue saber do final do episódio antes da gente que está gravando aqui. Pois que é essa loucura então, assim, aí do mundo quântico.
É muito doido, assim, as notícias chegam de uma forma tão rápida, tão acelerada, né? E estão correndo realmente com essas informações ao mesmo tempo, assim, cada um está fazendo a sua pesquisa. Tem pesquisadores que saem assustados do Google porque viram coisas lá dentro que talvez não deveriam ter visto, né?
Esse é o ponto, né? Teve o cara que era o pai da inteligência artificial, um dos grandes mentores aí da tecnologia, e ele não gostou do que ele viu, e ele saiu fora, né? Quer dizer, tem perigos potenciais, é claro, né?
Lógico que tem perigo com potencial.
Vamos lá, um problema muito... Eu acho que um risco muito mais... real hoje, mais próximo da nossa realidade, é o palco entre Estados Unidos e China, né? Que, aliás...
Estados Unidos, China, Rússia e Estados Unidos...
Mas a Rússia, não sei, acho que ela não aguenta tanto tranco se não tiver injeção de dinheiro de uma outra galera aí, né? Mas, assim, a briga comercial, por exemplo, entre Estados Unidos e China, que acho que é um ponto que a gente tem que colocar aqui, vai estar muito baseada no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial daqui para frente. Inclusive, né, tudo que o governo americano atual e os anteriores vinham fazendo vai muito no sentido de tentar brecar que a China conseguisse desenvolver microchips tão potentes, né, que fossem capazes de dar suporte a esse tipo de sistema. A gente já falou sobre isso aqui muitas vezes, eu e Renan gravamos sobre crise dos semicondutores, a gente falou sobre isso também no Coin2Biz, mas quero ouvir de vocês, quer dizer, a crise dos semicondutores ainda não está 100% superada, quais são de fato as limitações aí que outros players têm? Na verdade, a gente sabe que o poder de fabricação hoje de semicondutores do high-end está muito concentrado, acho que em duas ou três empresas, mas assim, um punhado de empresas não cabe que cabem nos dedos de uma mão só. E a NVIDIA, para muita gente aí, está sendo considerada a grande vencedora Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? A grande vencedora do inclusive notícia que saiu algumas horas aqui, que as ações da Nvidia subiram 30% aí por conta dessa corrida armamentista pela IA. Então, eu acho que esse é um risco muito mais evidente, não, da gente ter conflito entre essas grandes superpotências e esse conflito ser tocado por sistemas de inteligência artificial de alguma maneira. E aí, o que vocês me dizem?
Cara, com relação a essa questão do conflito, a gente vai entrar em uma série de fatores aí. Se a gente está falando de questão de relações internacionais, como a gente já está vendo, hoje alguns países como o Brasil, por exemplo, já está querendo negociar com a China, utilizando um novo tipo de moeda, uma outra situação. A gente está vendo uma questão agora de possível calote dos Estados Unidos. Isso está gerando cada vez mais esse embate muito forte entre Estados Unidos e China, né? Envolvendo a inteligência artificial, ela começa o start de uma briga muito maior, entendeu?
Ela vai muito além de só joguinhos e minerar criptomoeda, né? E passa a ter um fator assim, fundamental na briga pela IA.
Vocês diriam que quem dominar essa tecnologia vai ditar os rumos da economia global nas próximas décadas, então. E por isso toda a preocupação de, óbvio, Estados Unidos e China em... E aí os Estados Unidos tá muito na frente, aparentemente, né? Pelo menos a gente ainda não viu uma reação dos grandes players chineses, Alibaba e outros, a gente ainda não viu, quando muito ali um sisteminha de inteligência artificial para o TikTok, que eu acho que nem está funcionando lá essas coisas, né? Mas a gente ainda não viu uma reação de grupos orientais, até agora.
Pois é, aí que entra aquele ponto, que entra aquela questão que a gente, vou pegar o exemplo lá que a gente falou, do questão dos carros elétricos. Quando a gente olhava para uma questão só, que a gente falou muito de Tesla, e de repente a gente viu um player chinês chegando, que já começou a passar o nível de entrega, de montagem de carro, valores e tudo mais. Então, assim, a questão também que a China, ela tem um pouco dessa questão de ser também um pouco fechada, que, diferente dos Estados Unidos, em que em algum momento a gente olha e fala assim, não, beleza, os Estados Unidos está aqui e tal, mas quando a gente começa a ver a China, quando ela chega, já não está no início, a coisa já está no outro patamar. E aí a pessoa assim, se assusta, né? Tipo, pô, a China já tá assim, porque ela tem essa característica de ser mais reservada. É também as informações lá não correm da mesma forma como correm nos Estados Unidos e tal, mas não acho que também é uma questão assim, quem dominar? Acho que dominar é uma palavra muito forte, né? Eu acho que a gente vai ter talvez uma maioria, mas também não acho que seria também algo extremamente dominante. Digamos assim, não vejo hoje os Estados Unidos hoje tendo 70% e China 30%, por exemplo. Eu vejo algo muito equilibrado. Começo a ver algo realmente muito equilibrado.
A corrida está bem equilibrada mesmo, né? Assim, a gente olha para um lado, estamos olhando para a Tesla, estamos olhando para o SpaceX, né? Que tá lançando seus foguetes lá para fazer o heavy, super heavy, né, para você levar para Marte, né, e aí quando de repente fala assim, não, mas a China já está com estação espacial aqui, já mandou um robô para Marte, já tem uma sonda andando na Lua, ativa, né, aí fala, tá, tudo bem, mas quando que saiu essa daí? Ninguém falou, só quando o pessoal viu, já estava lá. Tem uma série de comédia
que ilustra
isso daí, chamado Space Force, né, que inclusive até tem uma cena lá que os americanos e os chineses entram numa briga lá em que um atropela a bandeira do outro, começa, aí o outro vai lá e cutuca e coloca dentro do recipiente de ar dos chineses lá a fralda do outro astronauta. Ou seja,
essa é aquela com o Steve Carell?
Né? Então, é uma série boa, mas eu acho que já foi cancelada até essa série, né? Mas tinha exatamente essa parte, né? O pessoal tá fazendo lá com a corrida espacial, quando chegava na Lua, o chinês já tava lá.
Então, o que vocês estão me dizendo é que, apesar da aparente supremacia norte-americana ou do domínio ocidental sobre a produção de microchips high-end, talvez, até por ser uma questão estratégica, a China já possa ter avançado muito mais do que ela aparenta nesse sentido. E que esse domínio norte-americano seria muito mais hoje por uma questão de, vamos colocar aí, de relações públicas do que um domínio efetivo, que ainda, na verdade, tudo ainda pode acontecer em relação a esse cenário.
Uhum. Então, e a gente está olhando muito para a inteligência artificial, para a produção de chips, né? E nós estamos falando de dois fatores que consomem, são extremamente consumidores de energia, né? O nosso principal
excelente gap ponto, que é outra questão também, né?
É o nosso principal gap que a gente tem, não é a inteligência artificial, não é só a exploração espacial, mas como é que a gente vai alimentar? Quais são as baterias que vão levar isso aí para o mundo aí para frente, né? Então, e aí uma coisa que pouca gente olha para a China com interesse na questão da fusão nuclear.
Sim, né? Isso saiu há pouco tempo realmente também.
Saiu há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Eles conseguiram estabilizar com inteligência artificial uma fusão nuclear com mais de 60 segundos. Ou seja, eles começaram a gerar mais energia do que consumiram. Então a China está prestes a criar seu próprio sol.
Nossa, agora sim, agora eu senti que o planeta pode explodir.
A fusão nuclear é mais segura do que a fissão. É muito mais segura, porque se o sistema entra em colapso, ele desliga.
Entendeu? Ou seja, então a gente está falando aí de níveis cada vez mais macro. Eu tenho um sistema de inteligência artificial que pode impactar todos os negócios, mas Eu preciso para isso de chips high-end que deem sustentação a esses sistemas, mas eu preciso para isso de maior capacidade energética, que era a questão quando a galera falava de mineração, de criptomoedas, que é o que se fala também em relação a blockchain, que o consumo energético aumentaria muita coisa e que a gente hoje não teria estrutura para aplicar massivamente, por exemplo, as soluções de blockchain em todo o planeta, porque não teria quem desse conta de produzir tanta energia. Ou seja, então a gente tá cada hora indo num nível acima de desafio.
Sempre e aí você tem um desafio atrás do outro, né? Uma coisa encadeia outra, que puxa outra, que puxa outra. E a energia é o cerne de tudo, né? Então, assim, a gente só vai ter a capacidade de high-end, de processamento, se a gente tiver uma fonte de energia confiável e basicamente infinita, né, para você utilizar. E aí também essa fonte de energia vai ser o propulsor dos novos explorações espaciais, né? Por que não foi ainda... Levou tanto tempo para a gente voltar para a Lua, como agora vai estar voltando para... A Artemis vai estar voltando para a Lua. Porque a principal fonte de energia para você fazer um foguete decolar é hidrogênio, né? E agora acharam água na Lua. E a água é hidrogênio, né? Então, Se a gente pensar por aí, o problema todo não é a questão só do custo. Porque o custo, inventa-se qualquer coisa aí, inventa-se uma crise mundial, inventa-se uma guerra, coisa tal, que vá financiar o custo. Gente, aqui agora é a teoria da conspiração total, tá? Que eu tô entrando.
Pô, o Sander, e a gente tava falando aqui contra as fake news, Sander.
Exato.
Vamos lá, mas...
Você teoria da conspiração total.
O pessoal não foi à Lua porque não tem merda nenhuma na Lua, cara. Até agora, nada que vale a pena. Acho que é por isso que a galera demorou tanto tempo pra voltar.
Mas agora encontraram água, encontraram minérios que são importantes pra poder
construir
novas... alumínio, pra fazer produção de alumínio, coisa e tal. Então encontraram várias coisas ali, carbono principalmente, né, também. Que vão conseguir fazer com que bases espaciais de lançamento de foguetes a longa distância partam da Lua. Eu já não preciso construir uma estação espacial para isso.
Olha, como ele falou. Uma coisa vai puxando a outra de uma forma que, entendeu? A briga é muito mais profunda do que só uma questão do chip, né?
Uhum. Sim. Muito mais profunda do que a questão do chip. E aí eu posso concluir o raciocínio de uma vez, tá, gente? A última visão da futurologia, e isso também faz parte do livro de Isaac Asimov, tá? A gente não vai mandar humanos para explorar o espaço, a gente vai mandar robôs.
Mas sim, faz muito mais sentido, né?
já é uma realidade, a gente manda sondas, só que a gente vai mandar robôs inteligentes com entrelaçamento quântico para fazer comunicação em tempo real. Olha que loucura.
Sim, e loucura
com energia gerada através de fusão nuclear.
Deixa eu fazer para a gente caminhar para o encerramento. Então, hoje, essa valorização da NVIDIA, eu poderia considerar só uma flutuação natural por conta de um hype de mercado, mas a NVIDIA não é, de fato, um player decisivo para isso. Ou pode ser temporariamente decisivo, porque até tem um meme que está circulando por aí, eu não sei se vocês viram, mas é assim, os caras brigando, e aí tem a legenda, IBM, OpenAI, Microsoft, Google, Amazon, enfim, todas as big techs, e sentado assim, tomando um suquinho, tá um camarada que tá alheio a tudo aquilo, aí o pessoal botou a legenda embaixo, NVIDIA, né? Mas na verdade a NVIDIA não é um player decisivo nesse mercado, ou é por enquanto?
Eu não. Acho que é, mas vai lá, Renan.
Não, acho que eu nem ia entrar nesse ponto, porque é o seguinte, a gente fala de mercado de ação e vê, subiu 30%, também não é só essa questão de tem uma flutuação aí e muito oba-oba, né? Hoje subiu 30%, se você olhar daqui a uma semana, ela já pode ter caído os 20% de novo. Né?
Aliás, uma flutuação quando o episódio for publicado.
Então, assim, porque tem que lançou uma matéria, a matéria falou sobre essa questão dos chips com A, muita gente vai no oba-oba, opa, calma aí, tem uma oportunidade aqui, aí compra. Uma manipulação, entre aspas. Você vê a notícia saindo e muita gente que às vezes não conhece vai nesse impulso e compra, entendeu?
Nessa sim, euforia, sim. Né?
É uma euforia que acontece, é que nem quando foi o boom das minerações, né?
Sim. Né?
O pessoal
e também tem uma valorização naquela época, não foi o Sandro?
Teve, a placa de vídeo foi pro espaço, né? Ninguém conseguia comprar uma placa por menos de R$4.000. Né?
Sim.
Então, assim, hoje é a placa de vídeo, cara.
Mas o correto hoje seria uma valorização, sei lá, né? Como é que é o nome daquela empresa de semicondutores que fica lá em Taiwan? É TM, é Taiwan, alguma coisa? Eu agora esqueci o nome, é uma sigla, TMNC, algo assim. Enfim, depois eu vou botar aqui.
TMNC é outra coisa,
hein? É verdade, boa. Não. Enfim, mas eu vou botar aqui nos comentários, na descrição do episódio, o nome correto da empresa. Que é ela que teria que passar por uma valorização. Né? Nos Estados Unidos, eles estão construindo todo um complexo lá para garantir a produção em casa de semicondutores, que eu acho que já é uma forma deles pensarem num futuro aí, não dependendo, sendo autossuficientes nessa produção, mas só a NVIDIA passar por isso, eu entendo também que é muito do hype, né?
Sim, é muito do hype. Eu considero que isso daí pode ser uma onda que vai passar, né? Em breve, nesse aspecto especificamente, né? E depois, assim, você teve uma elevação muito grande das ações e depois você chega ao momento de correção, né? E as ações ficam no patamar mais elevado, mas elas corrigem para um valor mais adequado.
Sim.
Isso acontece em todos os mercados, em criptomoedas, em ações de stock market, em qualquer tipo de mercado, acontece isso daí. E aí você fala assim...
Jovens, TSMC, conferi aqui, eu troquei um pouquinho, TSMC.
Beleza. Vai lá. E obrigado pelo jovem, tá?
Jovens mancebos.
Exato.
Senhores...
Mas é isso, eu acho que já tá...
Deixa eu passar aqui, a gente tá apertado no nosso tempo aqui. Uhum. Vou pedir a vocês que façam suas considerações finais e uma rápida previsão de como é que esse mercado vai estar daqui a um ano. Se a gente voltar a gravar o Talk to Biz Tech daqui a um ano para falar sobre mercado de inteligência artificial, como é que vai estar esse mercado?
Cara, eu acho que é um mercado que vai estar bem diferente. Acho que isso daí já está muito claro. E acho que isso vai ser uma questão muito, muito de dominar diversos aspectos da nossa vida. A gente vai falando aí de smartphone, a TVs, entre outras e outras setores do mercado das nossas vidas, sabe?
Eu acho carro que, autônomo como a gente falou, também, Renan. Carro autônomo.
Carro, sim, tem muitas. Acho que as aplicações são inúmeras e eu acho que isso, como a gente falou, é uma revolução que veio para ficar e cada vez mais, e vai ser cada vez mais e mais rápido, a gente vai ouvir falar sobre inteligência artificial. Sim.
Ela vai estar totalmente integrada. A IA vai estar totalmente integrada na nossa vida, né? De uma forma que chegará a ficar transparente. De verdade, daqui a um ano, acho que a gente vai ter muito autor novo de livros por aí.
Mas que a galera que escreveu mesmo, a galera que está pedindo o ChatGPT para escrever, que agora tá essa modinha, né? Ah, eu escrevi um livro aqui com o ChatGPT. Pô, eu tenho que tomar vergonha na cara, né? De verdade, a galera tem que tomar umas tapas na cara para deixar de ser desavergonhado. Não é possível que o camarada se orgulhe. Eu não escrevi um livro aqui com meu assistente, meu editor aqui particular, ChatGPT. Pô, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Pô, ainda fala isso com orgulho.
Pelo menos faz uma revisão, né?
O ChatGPT também vai fazer a revisão. Isso aí é o de menos. É. O Word já faz a revisão. Pô.
Pode ser que daqui a um ano o ChatGPT 5, a gente tá falando 4. 5, com mais parâmetros, talvez isso aí não aconteça mais. E seja verdadeiramente mais humanizado a forma de conversa. Né? Então, aí a gente tem uma nova visão, né? Daqui a um ano. Mas eu acredito que vai surgir novos autores, novos modelos de negócio daí para frente, né? Integrações de saque com OpenAI, para você poder fazer um atendimento mais humanizado, em vez de ser uma coisa scriptada, ser uma coisa muito mais natural, né? Então, a minha previsão para daqui a um ano, pelo menos, é que ele torne isso aí de uma forma transparente, a ponto que a gente não consiga passar no teste Turing.
Não vamos mais conseguir identificar, né? Eu acho que a gente vai caminhar por aí também. Muito bem, meus amigos, Sander, meu amigo Renan, excelente programa, excelente papo, é muita coisa, como a gente viu, a gente já estava prevendo isso desde o início, né? São muitas nuances, são muitos temas, vai da exploração espacial à guerra mundial, passando por empresas de semicondutores, empresas de software, empresas de carro.
Teorias da conspiração?
Teorias da conspiração, fake news, músicos e artistas virtuais. Então tem muita coisa ainda para ser explorada. A gente nem falou tanto assim da parte de direitos autorais e a gente tangenciou isso muito superficialmente, mas é que realmente não dá tempo. Então, quero agradecer ao meu amigo, meu irmão Sander, por mais essa participação aqui no Talk to Biz. Agradecer também ao meu amigo, meu irmão Renan Peixoto, o nosso garoto prodígio, que está aqui sempre engrandecendo o nosso programa. E agradecer a você que está acompanhando ou no formato podcast ou no formato em vídeo. Continue acompanhando o nosso canal Talk to Biz para mais informações sobre tecnologia, sobre estratégia, gestão, marketing e inovação, porque aqui é sobre isso que a gente fala. Meus amigos, estamos já no adiantado da nossa hora. Obrigado pela participação de vocês dois e nos vemos. Ô, meu filhote, vem cá. Tá na hora de dormir, é verdade. E nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. É isso.
Abraço.